Santinho só de nome. Bem, então, mais uma vez, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Temos o primeiro ponto de ordem de trabalhos, que é a discussão e aprovação de atas. Eu sei que o senhor deputado do PAN que me pediu a palavra, mas vai-me deixar conduzir a reunião até à aprovação das atas. Depois dá-lhe a palavra, está bem? O senhor deputado tem necessidade de falar e dou-lhe já a palavra. Relativamente às atas, eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como são redigidas. Não têm? Então ponho à votação. Quem vota contra as atas, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Agora sim, senhor deputado do PAN, tem a palavra. Faz favor. Ai, muito bem. Olha que eu penso que agora... deixo à consideração do senhor deputado, se quiser não vota ou vota com declaração, conforme entender melhor. Muito bem. Senhor deputado Pano, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Era para pedir excepcionalmente se pudéssemos hoje passar o ponto 11 da ordem dos trabalhos para a seguir, para já, para o ponto seguinte. Eu tenho compromissos inadiáveis e gostava que pudessem amavelmente aceitar este meu pedido e que se pudesse debater este ponto desde já, se fosse possível. Obrigado.
Ponho à consideração dos grupos parlamentares, PSD.
Nada temos oposto.
Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado João Castro.
Nada oposto.
Ainda chegou a tempo de ouvir o que disse o senhor deputado. Senhora deputada do CDS. Aí está o senhor deputado.
Perfeitamente de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado
Carlos Matias.
O senhor teve tantos dias fora que a gente já esquece do seu nome. Veja lá.
Eu não tenho nada a opor, Sr. Presidente, mas registro que basta uma semana fora para o Sr. Presidente esquecer do meu nome. Não deixe de registar essa nota. Aceitará a ironia, com
desculpa,
certeza.
Sr. Deputado, sabe porque é que eu me esqueci? É para corresponder ao apelo e ao stress aí do seu colega do lado. Nada a opor. Então, sendo assim, vamos fazer a alteração da ordem de trabalhos. E o senhor deputado PAN tem a palavra. Não é? É o requerimento do PSD. Tem razão. É o ponto número 11. O senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Como é do conhecimento de todos, existem em discussão algumas petições que foram apresentadas a esta comissão, que baixaram a esta comissão, nomeadamente a 324 e 435, que versam matéria relacionada com a caça. Ora, é nosso entendimento de que, havendo, desde logo, um organismo da Administração Central que tutela esta matéria, o ICNF, e depois outras organizações ligadas ao setor, nomeadamente aos proprietários e também à preservação da natureza e também relativamente aos animais, entendemos que seria adequado, no âmbito destas petições, ouvir estas entidades. Pelo qual fizemos o requerimento no sentido de serem ouvidas sete entidades, o ICNF, a CAP, a CNA, a CONFRAG, o CBO, a LPN e a Plataforma Cidade e Animais. É este o sentido do requerimento e é esta a proposta que fazemos a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista.
Sr. Presidente, nada temos a... Nada temos a acrescentar. E, portanto, parece-nos que a audição destas entidades no âmbito daquilo que se pretende e para um melhor esclarecimento daquilo que é o pretendido com as diferentes iniciativas no contexto das várias petições, nada temos a opor a que se concretize. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também nada temos a opor, e sendo um assunto normalmente controverso e que suscita sensibilidades diferentes relativamente a esta matéria, pensamos que há toda a vantagem em ouvir diversas visões e entendimentos das questões. E, portanto, não, nada temos a opor e aprovaremos o requerimento.
Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor, do CDS.
De igual forma, também nada a opor, lamentar apenas o facto de porventura não conseguir vir às audições, que são seguramente interessantes. Matéria controversa, mas sempre interessante, mas votaremos a favor, quando entender necessário.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PCP também concorda que possa haver audições sobre esta matéria, até porque é uma matéria de discussão profunda aqui. As questões da caça têm acompanhamento e discussão profunda aqui na nossa comissão e, por isso, nada temos a opor que se possam fazer estas audições.
Sim, senhora, muito obrigado. Vamos então à votação. O Sr. Deputado quer falar ainda? Faz favor, então tinha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que nós acompanhamos esta intenção do Partido Social Democrata pelos motivos expostos, porque este é, de facto, um assunto que carece de debate. Agora, gostava aqui de relembrar duas questões. É que isto não é um processo legislativo e, portanto, nós não estamos em sede de especialidade, estamos a falar da tramitação normal de uma petição. E gostava de assinalar que estas audições podem e devem ser feitas, mas não devem subverter as regras e as práticas de tratamento das petições. E as petições, o que diz, é que depois de darem entrada, são admitidas, ouvem-se os peticionários, faz-se um relatório e sobem para debate, sem prejuízo de se poderem ou não ouvir outras entidades. Não é isso que está em causa. Portanto, não é proibido que se ouçam outras entidades. Agora, numa petição, como é o caso da 324, que entrou no dia 22 de maio de 2017, foi admitida no dia 1 de junho, que já descontados os períodos de férias, ela tinha que estar, o relatório tinha que ter sido apresentado no dia 1 de agosto. Ainda não há relatório desta petição e estamos preocupados em ouvir entidades? E, portanto, aquilo que eu digo é, eu votarei a favor destas entidades, e até lhes somo mais 7, incluída a FENCAÇA, porque acho que a FENCAÇA deve ser ouvida, mas desde que estas audições não condicionem a realização do relatório. Há três semanas atrás, e com todo este atraso, eu questionei na audição aos peticionários o senhor relator e perguntei claramente por duas vezes e ele respondeu, está gravado, respondeu a mim e respondeu aos peticionários quanto tempo é que estimaria para entregar o relatório. E o senhor relator disse 2 semanas, já passaram 3 ou 4, não tenho a certeza, são 4, portanto vamos admitir que são 3. E o que quero dizer com isto é que nós não podemos aqui abrir um precedente de uma petição que entrou há 10 meses e que agora venham pedir audições, isto pode ser, para eventualmente constar o resultado dessa audição, constar no relatório. E, portanto, predizer o seguinte, nada tem contra que estas entidades sejam ouvidas, nada tem contra que elas venham ao Parlamento falar disto, mas que estas audições, mas que a realização e a aprovação do relatório destas duas petições não dependam destas audições. Ou seja, onde quero chegar com isto é que, então, para assumirmos aqui um compromisso de que, sim senhor, aprove-se estas audições e estas audições, e se estamos todos de boa fé, estas audições vão ser feitas e realizadas depois dos relatórios chegarem à Comissão e serem aprovados. Porque senão vamos demorar mais não sei quantos meses de uma petição que já deu entrada há 10 meses, senhor Presidente. E aqui trata-se de não subverter quer o regimento, quer a prática no tratamento de petições. E, portanto, posto isto, gostava de saber qual é que é a posição do Partido Social Democrata relativamente a esta matéria, sendo que uma das petições, um dos relatores destas petições é do Partido Social Democrata, e se o Partido Social Democrata se comprometer nos próximos dias a apresentar o relatório e ele ser aprovado, e depois, sim, então eu votarei favoravelmente a estas, à vinda destas entidades à Comissão. Anexarei por e-mail, ainda hoje ou amanhã, mais algumas entidades que posso dizer desde já quais é que elas são, para serem ouvidas, e até proponho outra coisa, que esta audição não seja uma audição de uma hora. para que não tenhamos cada grupo parlamentar 5 ou 10 minutos para responder a uma série de entidades sobre uma matéria que é tão difícil de debater e que tão pouco tempo tem tido nesta legislatura. E, portanto, aquilo que eu apelo aos partidos é que façamos estas audições, mas que os relatórios, a entrega e a aprovação dos relatórios, não fiquem dependentes destas audições.
Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que estamos aqui a discutir, no ponto número 11, é o requerimento que foi apresentado. E, portanto, eu não posso, neste momento, estar aqui a falar em nome do relator, que neste momento não está por se estar a realizar à mesma hora uma Assembleia Municipal em Santarém, de qual ele faz parte. E, portanto, não posso, neste momento, estar a responder por relator. Agora, o que entendemos é que, efetivamente, estas entidades devem ser ouvidas no âmbito desta petição, das duas petições, porque fazem sentido. Coisa diferente é a questão do relatório, que neste momento não posso pronunciar sobre esta matéria. Quero dizer também que não é a primeira vez, e provavelmente não será a única, que há algumas petições aqui entradas, nesta comissão ou noutras, acabam por ter iniciativas legislativas. E, portanto, parece-nos a nós que é de todo, que há toda a conveniência de que entidades relevantes para a discussão desta matéria sejam ouvidas. E, portanto, não vou pronunciar sobre a questão do relatório das petições, porque esse é o entendimento que o relator poderá ter. Se para a elaboração do relatório deve ou não deve previamente ouvir as entidades que aqui foram referidas. Neste momento, o requerimento que eu aqui apresentei e que está em discussão e que está à votação é a audição destas entidades. Não mais do que isso.
Senhores deputados, penso que não há mais intervenções. Sendo assim, eu ia pôr à votação os requerimentos. Quem vota contra? Vota contra o PAN. Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com o voto contra do PAN. Vamos então agora retomar de novo a ordem de trabalhos pela mesma sequência e vamos passar à discussão do projeto de resolução número 1268/3 do PSD, que recomenda ao Governo a aprovação imediata de medidas compensatórias específicas dirigidas aos produtores de castanha. O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria solicitar que o ponto 2, 3, 4, 5 e 6 fosse adiado para uma próxima reunião desta Comissão, porquanto o projeto de resolução 1268/13, da autoria do PSD, teve como autor o deputado José Silvano, que, embora não sendo deputado desta Comissão, é um deputado onde a matéria da castanha é relevante por questões de ser um dos concelhos onde a produção de castanha tem uma forte incidência na economia local. E o deputado José Silvano está neste momento a participar numa reunião sobre uma matéria relevante também desta Assembleia, não pode estar presente e por isso pedi adiamento, só por isso.
Sim, senhor, é possessivo. Está adiado. Quer dizer alguma coisa, Sr. Deputado?
Diga. Era exatamente neste sentido. Nada temos a obstar, é petitivo e, portanto, obviamente merece da nossa concordância, mas não deixaríamos de registar que gostaríamos de ouvir a deputada Patrícia Fonseca nestas circunstâncias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não queria defraudar as expectativas e percebo que preferia a Patrícia Fonseca a mim próprio, mas eu estou em condições de fazer a discussão deste projeto de resolução, com todo o gosto, até porque a castanha é algo que me diz muito e combina bem comigo.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, é só um pequeno esclarecimento, sem querer desfazer, obviamente, a personalidade e o conteúdo da intervenção do CDS sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, estão adiados estes pontos, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 994, Para 13, terceiro do PCP, criação de um programa para redução e controle da biomassa florestal e do projeto de resolução 1231 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que promova programa de promoção de utilização da biomassa agroflorestal para autoconsumo.
Quanto à redação final, Sr. Deputado João Ramos, está em conformidade? Quanto aos outros grupos parlamentares? Também está. O CDS também não tem nada a observar. Está, muito bem. Então, podemos dar como fixada a redação final deste projeto de resolução do PCP e do CDS-PP. Deliberação, ponto 8. Deliberação sobre a eventual nomeação de autor de parecer sobre a proposta de lei número 111/13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios. Comissão competente, 5ª Comissão, em conexão com a 6ª e com a 7ª. Sim, para perguntar os senhores deputados do PSD. Sr. Governador, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É nosso entendimento de que esta é uma matéria que não é estritamente desta Comissão e, portanto, nós apenas veio aqui por ser estar em conexão. Portanto, o nosso entendimento é que não devemos fazer parecer.
Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, partilhando a evidência, nós achamos que este é um assunto, sem querer retomar velhas abordagens sobre as competências das diferentes comissões, este é um bom exemplo daquilo que deveria ser a competência desta comissão. Este é um tema que é claramente transversal às diferentes comissões. Tem questões fiscais, tem questões de segurança social, tem questões de aplicabilidade e de fiscalização portuária, tem questões e, portanto, é claramente um tema de mar que deveria ser exercido por esta comissão em conexão com as restantes comissões. Ultrapassado esta opção ou esta discordância de opinião na forma como é tratado este assunto, penso que este é um tema, inclusive, que já nesta comissão abordámos várias vezes a Sra. Ministra do Mar pela sua implementação, pela sua necessidade de implementação, pelas necessidades de reforço do primeiro registro de navios e da criação de sistema de incentivos para o primeiro registro de navios em Portugal. E, finalmente, chegou a medida, finalmente chegaram os sistemas de incentivos, até lançando um desafio bastante interessante para o primeiro registro nacional, até num contexto onde o primeiro registro nacional está com 3 navios, neste momento, na Marinha Mercante. Obviamente tem sido compensado com o sucesso e com a implementação do segundo registro da região autónoma da Madeira, mas ainda se verificam dificuldades, quer no registro da Madeira, quer no registro nacional, nas questões de empregabilidade, visto que o regime da Madeira, muito poucos marítimos nacionais considera nas medidas que implementa. E, portanto, este é um tema que tem sido alvo de abordagem no contexto desta comissão. É um tema que tem sido tratado nas diferentes audições que temos abordado com a Sra. Ministra nesta comissão e, portanto, merece-nos um registro claramente favorável e uma posição francamente positiva na sua implementação e aguardamos com expectativa o sucesso da sua implementação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Eu, para resumir, partilho muito daquilo que acaba de ser dito. A política do Governo em relação ao mar, enfim, pauta-se por um conjunto de orientações e, enfim, de linhas de intervenção uma das quais é notoriamente a questão do transporte marítimo. Aliás, há várias outras que têm sido referidas pela Sra. Ministra do Mar nas intervenções que tem aqui trazido. E, portanto, de alguma forma, esta matéria tem a ver com esta comissão. Eu veria com bons olhos que fosse elaborado um relatório no âmbito desta comissão, porque me parece que as questões do mar, nessa visão mais abrangente que deve pautar, enfim, a política para o setor, deve passar também por esta comissão. E, enfim, embora ela tendo sido indicada como comissão competente a 5ª Comissão, eu acho que tem interesse que esta comissão também acompanhe esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando-se o caso de eu ser o Presidente da 6ª Comissão e temos os dois discutido divisões de competência, e eu não vou muito mais longe a não ser citar o nome da comissão a que presido, que é a Comissão de Economia, onde está a Economia do Mar, Inovação, Obras Públicas e Transportes, onde estão os transportes marítimos. E, portanto, embora reconhecendo que a orgânica do Governo trouxe esta coisa estranha, que obriga a Comissão de Agricultura, e não tendo a possibilidade de termos feito uma comissão específica para o mar, que era uma das sugestões, uma das intenções, não havendo, a Comissão de Economia e a Comissão de Agricultura partilham, de facto, aqui zonas cinzentas. Num bom espírito de colaboração, nós faremos um parecer, mas também concordo que não ficaria mal que esta comissão fizesse um parecer, dizendo mesmo que algumas matérias não são desta comissão, mas ainda assim tem alguma coisa a dizer sobre o tonnage tax. Sendo que o tonnage tax, para além das questões laborais, são essencialmente políticas de economia, quer o registro internacional de navios ou o registro nacional de navios, dependendo da tutela, também são matérias estritamente de transportes marítimos. Mas, enfim, a Sra. Ministra vai às duas comissões e, portanto, eu não nos opomos que haja um parecer. Se o entendimento é não fazer, o que eu me comprometo a fazer é enviar para aqui o parecer da 6ª Comissão, para que esta comissão possa ter conhecimento e que possamos colaborar, como temos colaborado até aqui, no interesse do esclarecimento de um conjunto de políticas relacionadas com o mar, e esta é uma delas, é relevante, é importante, e portanto ficaria, no fundo, coxo se esta comissão também não fizesse a avaliação desta proposta de direção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que se há grupos parlamentares que querem fazer relatório nesta comissão, nós temos que fazer.
Não sei se o Sr. Deputado Maurício Marques quer dizer mais algo.
Não tenho nada a opor, eu subscrevo.
Então fazemos o relatório e cabe ao Partido Socialista a indicação do relator. Quer indicar já ou indica depois, Sr. Deputado? Faz favor.
Sou o próprio.
Vamos fazer o relatório e quem elabora o parecer é o Sr. Deputado João Castro, indicado pelo Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 9, discussão e votação do relatório final da petição subsídio de eletricidade verde para agricultores. O Sr. Deputado Cristóvão Norte é o autor do relatório. Faz favor.
Por impedimento do Sr. Deputado Cristóvão Norte, farei eu próprio a apresentação do relatório que aqui foi apresentado. Este relatório é o relatório de uma petição com um único subscritor, Paulo Alexandre do Céu Sansona Ferreira. Visava a questão do subsídio à eletricidade verde. Como disse, a petição foi uma iniciativa individual que deu entrada na Assembleia da República em 31 de dezembro de 2015 e, portanto, veio para esta comissão e que foi admitida no dia 26 de janeiro de 2016. A presente petição reúne os requisitos formais e tramitação constantes dos artigos das petições. O peticionário pretende reintroduzir a ajuda à eletricidade verde para as explorações já agropecuárias, de forma a incentivar o regadio. Refere que os custos com energia representam 20% a 40% dos custos de exploração em determinadas culturas e que tal força o agricultor por optar um sequeiro, consequentemente obtendo menor rendimento. Por se tratar de uma petição subscrita por menos de... Portanto, é uma petição apenas por um subscritor, Portanto, não é necessária a sua audição de acordo com o número 1 do artigo 21 da do Lei de Exercício de Petição. Pelo que somos do parecer de que a Comissão de Agricultura e Mar conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pelo que somos do parecer de que a petição deve ser arquivada nos termos da alínea M do artigo 19 do Lei do Exercício de Direito de Petição, deve ser dado conhecimento da petição aos grupos parlamentares e deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos da lei. Palácio de São Bento, portanto, esta foi o relator já chegou, ao que fui informado. Está a caminho, mas, portanto, é esta a sua vontade, portanto, pensei que ele até já tivesse chegado, não chegou, mas, portanto, é isto que o relatório, que o deputado relator, por impedimento de estar no início desta reunião, provavelmente ainda virá, queria aqui trazer e, portanto, me pediu para que o fizesse se ele fosse discutido antes do tempo.
Muito obrigado. Sra. Deputada Lúcia Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Socialista nada tem a opor e, portanto, subscreve inteiramente as palavras proferidas. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carlos Matias, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a acrescentar. O relatório é sucinto, como convém, é enxuto, é rigoroso e, portanto, resta-me cumprimentar o deputado Cristóvão Norte, que cá não está, e o deputado Maurício Marques chegou, apresentou, e, portanto, penso que não haveria nem deveria dito nem mais nem menos do que aquilo que foi dito no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte por interposta pessoa, na pessoa do Sr. Deputado Maurício Mar. Felicitá-lo pelo relatório, é uma petição de um só subscritor, elas não têm segunda agora a nova lei das petições, nem quase, nem precisariam de parecer, portanto, cabe ao Presidente da Comissão fazer isso. Não conheço os entendimentos desta comissão, mas ainda assim o peticionário merece receber a devida resposta, que se discutiu e que as pessoas estão de acordo e, portanto, que tomaram boa nota. Mas é cumprimentar o deputado relator e o apresentador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Ausentou-se momentaneamente.
Então vamos para a votação. Ou ainda quer dizer...
Apenas agradecer e transmitirei ao deputado relator o apreço que tiveram pelo relatório apresentado.
Muito obrigado. Vamos para a votação, então, o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do relatório final da petição número 432/13, solicitam melhoramento das leis para a proteção de aquídeos. A senhora deputada autora do relatório é a deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP. O Sr. Deputado Aldo Amaral tem alguma questão?
Sim, Sr. Presidente, queria solicitar o adiamento deste ponto, uma vez que a minha colega Patrícia Fonseca faz questão de apresentar este relatório, eu acho que ela faz muito bem, portanto, se fosse possível, adiávamos para a próxima reunião.
Também está a participar na Assembleia Municipal de Santarém. Sim, senhor. Sim, senhor, muito obrigado. Senhores deputados, esta é a situação, temos que adiar. Vamos passar à frente. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP. Não está, desculpa. É o ponto 12.
É o
12. Posso continuar? Discussão e votação do requerimento do CDS-PP para a audição da gestora do PDR 2020 para serem abordadas questões relacionadas com este programa. O Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, o anúncio deste requerimento era com caráter de urgência, portanto não fazia sentido pedir o adiamento deste requerimento. Ele fala por si, não é preciso gastar muito tempo. Assumo mesmo que esta gestão do PDR 2020 está prevista no plano de atividade da Comissão e, portanto, é algo que mais cedo ou mais tarde a Comissão deveria fazer. No nosso entendimento já deveria ter feito. É apenas esse entendimento, já passou metade do seu período temporal. Discute-se hoje em várias comissões a reprogramação do 2020. Há uma comissão eventual onde, pelo que eu tenho assistido, uma vez que faço parte dessa comissão, há um número inusitado, avassalador de entidades a ouvir e, portanto, discutirmos essas matérias. Mesmo sendo apenas suplente desta comissão, parece-me que esta comissão andaria bem. De forma simples, pudesse fazer uma avaliação do ponto da situação do PDR 2020, quais são as dificuldades que estão eventualmente subjacentes a alguns dados estatísticos que demonstram que há aqui uma dificuldade de aplicação do programa, uma vez que há apenas 36% dos projetos que estão contratados e há mais 6 mil candidaturas. Eu acho que a Comissão faria bem fazer essa avaliação. Julgo que até foi por isso que está no plano de atividades essa mesma pretensão, fazer a avaliação. Fazendo essa avaliação com caráter de urgência, permite, numa futura discussão de reprogramação do 2020 ou numa perspectiva do novo quadro, todos os grupos parlamentares terem uma ideia clara do ponto de partida, do qual é o ponto de situação e o que é preciso fazer para eventualmente agilizar este tipo de incentivos que em termos de agricultura é muito relevante. E, portanto, o requerimento pretende apenas e só reafirmar uma vontade que já é da Comissão e, portanto, espero por isso que o voto ao requerimento seja favorável e é isso que eu solicito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Nós vamos votar favoravelmente o requerimento, até porque o requerimento é claro e há matérias que o requerimento diz respeito que, obviamente, não... deixa-nos muito preocupados. Nós estamos, como já aqui foi dito pelo deputado Hélder Amaral, que o programa já ultrapassou mais de metade do seu período temporal, portanto estamos em 2018, o programa iniciou-se em 2014, e segundo também diz o próprio requerimento, há ações do PDR cujos concursos nunca abriram e há algumas ações que nunca foram sequer regulamentadas. Ora, é uma matéria que é preocupante e por isso achamos que é pertinente à audição da senhora gestora do programa e, por isso, votamos favoravelmente o requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista também votará favoravelmente este requerimento, sobretudo porque entende, porque, apesar de Portugal ser o terceiro país da Europa em execução do PDR, nomeadamente dos fundos disponíveis para a agricultura, estamos no meio de um quadro comunitário, neste momento já estamos em reflexão sobre um novo quadro comunitário, portanto parece-nos que o atual quadro, que foi negociado em grande parte pelo governo anterior, apesar de alguns buracos financeiros que também o acompanharam, para a sua, e dificuldades processuais para a sua implementação, mas de qualquer forma, como estamos a meio do quadro, penso que estamos na altura para uma reflexão mais aprofundada, nomeadamente com a gestora do programa, no sentido de aferir eventuais acertos ou eventuais alterações que possam, de alguma forma, permitir construir um percurso que tenha como consequência uma relação de forte ligação com aquilo que é o aquilo que se pode perspectivar para o próximo quadro comunitário de apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Por tudo o que foi dito e que me dispenso de repetir, nós estamos de acordo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hélder Amaral.
Esperar apenas a votação, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Muito obrigado. Podia pretender dizer mais alguma coisa, foi só por isso. Então vamos para a votação. Quem vota contra... o requerimento CDS-PP para a audição da gestora do PDR 2020. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o requerimento do CDS-PP. Temos o ponto 13. Análise do ofício enviado por um cidadão sobre a lei número 76/2017, de 7 de agosto. O ofício foi distribuído pelos diferentes grupos parlamentares e agradecia que se pronunciassem sobre o conteúdo do mesmo, tendo em conta a matéria lá versada. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, nós já tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre esta matéria na última reunião da Comissão da Agricultura e Mar. O que, e não vou repetir muito daquilo que disse, mas porque provavelmente alguns deputados aqui não estavam... Esta matéria tem a ver com o entendimento de um cidadão sobre a Lei 76/2017, 17 de agosto, que está inserida no pacote florestal. O PSD, pela minha voz, teve na altura a oportunidade de dizer que era uma matéria que exigiria mais alguma ponderação, alguma... Isso assim não ocorreu e, portanto, não vale a pena estar agora, não vou fazer... uma grande reflexão sobre essa matéria e sobre aquilo que disse na altura. Na última reunião desta comissão, nós fizemos um desafio aos partidos que suportam este governo, e nomeadamente ao Partido Socialista, que junto com o governo procurasse clarificar a forma que deveria ser encontrada para suprir ou aperfeiçoar a redação ou aquilo que foi aprovado e aquilo que depois foi publicado, porque verificou-se que nesta matéria houve uma discrepância, digamos assim, entre aquilo que foi aprovado e depois aquilo que está na lei foi... Certo, só que... De todo modo, não sei se o Partido Socialista na altura ficou de interceder junto do Governo qual era a melhor forma de clarificar esta matéria, portanto, nós não nada mais temos a dizer sobre a matéria.
Por sugestão de serviços e procurando pôr aqui alguma orientação na nossa discussão, os serviços sugerem que a Comissão se pronuncie se quer tratar isto como expediente normal ou então considerá-lo como uma petição. É isto. Qual é a forma? Faz-vos fechar. Estás esclarecido? Estou em condições de pronunciarem? Faz favor, Sr. Deputado João Costa.
Sr. Presidente, pela forma até como o cidadão nos dirige por este ofício, eu julgo que dificilmente não consideraríamos esta solicitação como uma petição. E, portanto, aquilo que é a nossa opinião, depois de alguma reflexão aturada sobre este tema, é de que, dado o procedimento normal, solicitado pelo cidadão, portanto, da entrada com uma petição, e tenho o tratamento que a Comissão entenda para lhe dar.
O Partido Socialista entende que deve ser considerado como uma petição. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois de um longo tempo de reflexão sobre o assunto, desde há 5 minutos, ou 10, e ouvindo e ponderando os diversos argumentos que estão a ser usados, eu acho que sim, que será melhor que entrar com petição e a partir daí ter o tratamento que os grupos parlamentares entenderem a esta matéria.
Sr. Deputado Maurício Marques, vê algum inconveniente que entre com uma petição e assim arrumaríamos a discussão?
Sr. Presidente, nós o PSD não se opõe em que seja tratado como petição. Agora, na verdade, não foi essa, ao que nos é visto, não foi essa a intenção, digamos assim, do cidadão, mas de todo modo, o cidadão não vai fazer uma petição, nós, se não houver decisão em contrário, não nos opomos a que seja dado essa, não nos opomos, agora não nos parece adequado, mas... Superiormente, a Comissão assim decidirá.
Pronto, isto é só a título meramente pessoal, naturalmente que a posição do Grupo Parlamentar do PSD está tomada, mas eu também entendo, nós também temos que olhar para o conteúdo das coisas. Nós, quando estamos a considerar que é a petição de uma pessoa, Nós sabemos que a petição de uma pessoa não obriga a audição do peticionário e, portanto, pode dar... O que está em causa é o conteúdo. Nós todos nos apercebemos que há aqui lacunas que existem e que têm que ser supridas. E não sei se é pelo facto de ser tratado em termos de um relatório de uma petição que vamos resolver a questão. Portanto, também todos os partidos estão de acordo em não se oporem a que seja tratada como uma petição, mas o cerne da questão fica lá.
Se não há oposição que seja considerada como uma petição, vamos então considerar como uma petição. Muito bem. Vamos agora aos outros assuntos. A mesa tem aqui assuntos para serem tratados na reunião, mas antes da mesa expor os seus assuntos, eu pergunto se algum grupo parlamentar tem algum assunto para este ponto de ordem de trabalhos. Da parte do PSD, tem algum assunto?
Ainda relativamente à questão anterior, eu queria perguntar se ela é tratada como as petições que agora têm lugar de apenas um subscritor e o parecer é feito pela Comissão, ou se eventualmente se trata...
O serviço. A Comissão tem que decidir.
Sr. Deputado Maurício Marques, o grupo parlamentar do PSD não tem mais nenhuma questão levantada, bem, não? Nos outros assuntos, o Sr. Deputado tem alguma questão? Sr. Deputado Carlos Matias, nos outros assuntos, tem alguma questão a levantar?
É apenas uma questão muito, muito breve. Se não me falham os cálculos, esta será a última reunião em que está o deputado...
Sim, sim, nós iremos tratar disso.
Ah, iremos tratar disso.
Vamos aguardar que ele chegue.
Muito obrigado.
Então, a mesa tem aqui algumas questões para vos dar a conhecer. A primeira enquadra-se num requerimento do PCP e que foi aprovado, e depois também do grupo da temática da floresta, dos incêndios florestais. Nós decidimos ouvir um conjunto de entidades e membros do governo, e o primeiro membro do governo que nós decidimos ouvir foi o Sr. Ministro das Infraestruturas, do Planeamento e das Infraestruturas. Acabamos de receber aqui, através do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uma comunicação que eu gostaria de vos ler. Encarrega-me o Sr. Chefe de Gabinete de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Engenheiro Nuno Araújo, no seguimento ofício 23 de Fevereiro da CAM, com o pedido de audição conjunta do Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas com essa comissão e com o Grupo de Trabalho Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa dos Incêndios, de vos comunicar, conforme pedido do Gabinete do Sr. Ministro, o seguinte. As matérias a abordar na audição não se enquadram na área de responsabilidade do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Efetivamente, as matérias relacionadas com a política florestal, do ordenamento de gestão territorial, encontram-se nas áreas do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente. Relativamente às matérias relacionadas com os apoios à atividade económica dos territórios afetados, os fundos comunitários referentes à agricultura e à floresta são geridos autonomamente pelo Ministério da Agricultura através do PDR 2020. Ainda assim, se a Comissão entender a realização de uma audição para matérias sob a responsabilidade do Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas, estaremos disponíveis para o agendamento de uma audição. Dou a palavra aos grupos parlamentares, se querem discutir isto hoje ou numa data posterior, de qualquer forma, temos aqui uma resposta do Sr. Ministro do Planeamento em relação à ao nosso convite para vir aqui à Comissão. Podemos não discutir hoje, fica para analisarmos e ponderarmos melhor, como acharem melhor.
Penso que o Ministro, não tenho agora presente, mas penso que a autoria chamada cá do Ministro do Planeamento era do Partido Comunista Português. Portanto, penso que deveria ser o Partido Comunista Português o primeiro a pronunciar sobre essa matéria. Portanto, eu gostaria que o deputado João Ramos se pronunciasse, como ele não está, eu gostaria que... Provavelmente ficará para depois, não é?
De qualquer forma, é nosso dever dar conhecimento à Comissão e depois a Comissão tomará a decisão que melhor entender. E se entenderem que deve estar presente um deputado do Partido Comunista Português...
A audição esta estaria prevista para o dia 7.
É que esta audição já estaria prevista para o dia 7. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, sob pena de estar a ter concordâncias em demasia com o deputado Maurício, tenho que referir que concordo com ele. Obrigado.
Aqui a questão que se coloca, aqui o colega Ulisses Pereira, nós lemos a comunicação, de qualquer forma o deputado Maurício Marques tinha que estar presente, o senhor deputado, ou devia estar presente o senhor deputado João Ramos, mas de qualquer forma isto já foi aprovado pela comissão à vinda do senhor ministro aqui.
Por unanimidade.
Eu não estava, não era, quem presidiu foi aqui o colega, na altura penso que era o senhor que estava a presidir. Mantemos... ou damos, bem, vocês é que sabem, naturalmente, a mesa dirige os trabalhos e coordena e aceita as votações.
Sr. Presidente, então devemos manter, obviamente, pronto, eu gostava de ouvir, mas como não está, devemos manter, claramente, ele não vai provavelmente ter um entendimento diferente do que aquele que presidiu ao seu requerimento.
Sr. Deputado, também está de acordo com... Tendo em conta, eu confesso que penso que nesta data em que foi aprovado este requerimento do Partido Comunista, não estava, era aqui o meu colega que presidia os trabalhos, mas se foi aprovado pela Comissão, nós teremos é que, de novo, pedir ou requerer ao Sr. Ministro que venha cá. Tal Carlos Matias, se quiser dizer alguma coisa. Tal João Castro.
Sr. Presidente, nós, da mesma forma que aprovámos com determinado pressuposto num determinado contexto, podemos mudar de opinião, não é? Portanto, não, o facto de termos aprovado não quer dizer que agora o que importaria era uma análise aos pressupostos. Mas se acharem que os pressupostos se mantêm, não será o Partido Socialista que será a opor a essa matéria. Muito obrigado.
Bem, então nós, naturalmente... Se houver uma deliberação em sentido contrário, tudo bem. Não havendo, vamos manter a posição que temos. O Partido Comunista não está aqui, não temos condições. Eu apenas dei conhecimento à Comissão desta comunicação do Sr. Ministro de Planeamento.
Não quer falar sobre o programa de...
Sim. Queria também informar a Comissão que temos aqui um convite de Oviveja. Desculpe.
Eu peço desculpa, eu não percebi bem o que é que ficou decidido.
Vamos manter o que estava, vamos comunicar ao Sr. Ministro. O Partido Comunista... Não...
Eu acho que seria mais avisado aguardarmos pelo comentário ao autor do requerimento, porque acho que não faz sentido estarmos a chamar o Sr. Ministro para um assunto onde ele próprio já nos comunicou que não está na sua competência. Quer dizer, ou achamos que há uma competência... Para suscitar a eficiência da vinda do Sr. Ministro, ou estamos efetivamente, ou achamos que é exatamente uma matéria da sua competência e insistimos na sua vinda, se concordamos com a observação do Sr. Ministro que não é matéria da sua competência, acho que não faz sentido insistir na sua vinda.
O que está aqui em causa é o seguinte: o Partido Comunista Português entendeu que, ao nível das audições, no que tem a ver com a temática da floresta dos incêndios florestais, que o Sr. Ministro de Planeamento devia ser ouvido. Naturalmente, o Sr. Ministro entende que não tem matéria para vir aqui. A Comissão aprovou. Nós o que devemos, e admitindo o que o Sr. Deputado João Castro refere, de que devíamos ponderar, é remeter esta comunicação ao Partido Comunista, e se eles entendem...
Deixe-me só acrescentar.
Eu acabei de telefonar ao deputado João Ramos, e ele diz que vem já a caminho e, portanto, vamos ouvi-lo já sobre
essa
matéria.
Então, passamos isto para outro ponto e vamos já discutir. Sim, senhora, então vamos passar ao outro ponto e depois voltamos de novo a este. Temos aqui um convite de Oviveja, não tem o programa junto. Ainda não temos o programa, mas podem anotar nas vossas agendas que há um convite para a Comissão ir visitar a Oviveja. Nem data tem. Só diz que são 35 anos.
Tem, deve ter. Abaixo da Oviveja, aqui, 27 de maio.
27 de abril, mas está aqui no...
27 de abril.
Estava aqui no... Confesso que no texto... Ao senhor deputado, no texto do convite não estava, o que está na publicidade. E então, na publicidade, o que diz é que é de 27 de abril a 1 de maio.
27
de abril. Nós costumamos fazer isto num dia em que não há plenário, não é? Muito bem. Sim. Muito bem. Está anotado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Temos um convite da Câmara Municipal de Ourique, que nos convida para a 12ª edição da Feira do Porco Alentejano, de 23 a 25 de março de 2018. 23 a 25 de março de 2018, em Ourique. O município de Ourique, a ACPA, deve ser a entidade que organiza a feira, teriam muita honra em... Não, para já não decidimos nada. Nós vamos mandar para os grupos parlamentares, depois inscrevem-se. Mas se querem, ou querem já definir, é que nós para já ainda nem estamos em posição. Assumo do... Aqui da... Temos que ter algumas indicações. Um bocadinho mais próximo.
Vai ser uma... Vamos lá ver, no dia 27 de abril estamos a falar numa quinta-feira. Não é? Sexta-feira, 27 de abril.
Estamos a falar de
Ouviveja. Portanto, estamos a falar de um período que é, não é fácil. Não é? Temos o 1 de maio, depois temos o 30 de abril, que é uma segunda.
Pereira, estava a referir bem, e vamos aí consultar agendas. O dia 27 é uma sexta-feira, dia 28 é um sábado, dia 29 é um domingo,
dia 30
é dia 1. Portanto, agora não é muito difícil encontrar o dia. Penso que da última vez foi 26
à tarde. Foi uma situação parecida.
Já poderia ficar aqui terminado, então.
Sim, quem puder ir vai.
Senhoras e senhores deputados, então nós, se concordassem, o senhor deputado de Beja gostaria que ele nos desse também a sua opinião. Mas já não vai. Vai lá estar depois, vai-nos lá visitar.
Vou fazer
A ida ao Viveja é de 27 a 1 de maio. A sugestão que está aqui a ser avançada é que fosse no dia 27 à tarde, depois do plenário. Para quem se quiser inscrever. Concordam? O senhor deputado Cristóvão Norte indicou uma alternativa. Olha que não é bem assim. Das últimas vezes tem ido muita gente até.
Foi uma quinta-feira à tarde.
Mas foi numa quinta. Bem, fica para o dia 1 e depois inscrevem. Para o dia 27, depois inscrevem-se. Quem? 27 de abril.
27 de abril, tem em Porto Preto.
Não, Ouviveja.
Ouviveja.
Ano passado foram 12 senhores deputados.
Também é lá Porto Preto.
E agora o Ourique é quando?
O de Ourique é no dia 23 a 25
de abril?
De março. Sexta à tarde para quem quiser ir também.
23 de março, à tarde. 23 de março, à tarde.
Também está resolvido este. Já está resolvido este. Temos mais convites, sim. Desculpem, já vamos acabar. É o Congresso de Nutrição e Alimentação, Congresso Internacional de Nutrição. E eles convidaram o Presidente da Comissão, e dois deputados que querem integrar a comitiva.
Onde é que é?
Em Lisboa. Ora, onde é que é? Onde é que é?
Dois deputados não correta a composição democrática da Assembleia da
República. No dia para assistir à São Solene, se me permitissem que eu continuasse a ler, o senhor vice-presidente devia me ajudar. Pedi que me ajudasse. Não, mas é que este vice-presidente está aqui a ajudar. Eu digo o senhor vice-presidente João Ramos. Eu pedi-lhe para me ajudar. Perguntaram-me o dia, perguntou o deputado Maurício Marques, é no dia 10 de maio, pelas 11 horas, para assistir à ação solene de abertura, que se realizará no dia 10 de maio, 11 horas, e é no... Onde é que é? É no... No Centro de Congresso de Lisboa.
10 de maio é uma quinta-feira, possível que a gente
tenha... É da parte da manhã. Agora, os dois deputados é que, segundo o senhor deputado João Ramos, não refletem a representação democrática. Nutricionistas. É para a ação solene de abertura. Bem, se não puder ir o Presidente, vai um deputado do Partido Socialista. Se não puder um dos vice-presidentes, vai o deputado do PST. Fica assim. Muito bem. Muito obrigado pelo seu sentido prático, de orientação. E para responder ali ao seu deputado da mesa. Diga. Eu vou desligar. 18 horas, Sra. Deputada, tem razão que eu não estava a falar sem microfone. 18 horas, reunião com a Unidade de Missão para a Avaliação do Interior, dia 12. Convidar autarquias, associações de apoio às vítimas, associações de portadores florestais. Isto seria no dia 12. Dia 13, de manhã, visita ao terreno, locais sugeridos pela Unidade de Missão para a Avaliação do Interior, acompanhados por autarcas e associações. 12h30, conferência de imprensa. 13 horas, almoço. 15 horas, reunião com responsáveis da Mata Nacional de Leiria. 16 horas, visita ao terreno. 18 horas, regresso à Assembleia da República. Em Pedrógão Grande, em Pedrógão, a unidade de missão é em Pedrógão, a sede. Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas entre, eu penso que às 15 horas estar em Leiria é um bocadinho cedo demais. Isto porquê? Porque, reparo, 12 horas a conferência de imprensa, 13 horas almoço, e depois, aqui, para além do almoço, temos a deslocação. Portanto, não me parece que... Talvez aí um bocadinho mais...
15h30?
No mínimo, sim.
15h30? O Sr. Deputado Maurício Marques propõe aqui uma alteração. Reunião com responsáveis da Mata Nacional, sozinho. Às 15h30.
Tá.
Partido Socialista, tem alguma observação? Não tem?
Não tenho, Sr.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem alguma observação?
Que a gente demora quase uma hora
para... Sr. Deputado João Ramos, não tem observação? Então, podemos dar este programa como aprovado e vamos fazer diligências, contactos? Eu pedi a ajuda dos senhores deputados que têm mais ligação ao território que nos ajudassem, independentemente das forças partidárias que aqui representam, para nos ajudar a tornar mais célebres estes contactos e mais eficazes. Podemos contar com a ajuda do
Cláudio? Claro, claro.
Muito obrigado, está aprovado também. Então agora chegamos ao ponto que tínhamos que chegar, que ficou suspenso pela ausência do Sr. Deputado temporário do Sr. Deputado João Ramos. Foi aprovado um requerimento, esse requerimento ia nesse sentido. O Sr. Ministro responde da forma que respondeu. Tem algum comentário, alguma opinião? Faz favor, gostaria de ouvir.
Não, importa-se de me prestar.
Faz favor, tenha.
É o seguinte, o requerimento do PCB que foi aprovado por unanimidade e é um requerimento, é uma decisão da Comissão, é para ouvir os membros do Governo. Fomos nós aqui que decidimos que primeiro se ouviria o Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Eu não concordo que o Ministro do Planeamento e Infraestruturas não tenha nada a ver com o assunto, até porque o que diz no requerimento diz... A política florestal e todo o processo de apoio às vítimas. As empresas foram vítimas dos incêndios e a reconstrução das empresas está a ser acompanhada pelo COMPET e pelo... que o COMPET está na dependência direta do Ministro do Planeamento. Todo o processo de reconstrução e aquele que é, nomeadamente, a partir dos fundos comunitários é do Ministro do Planeamento. Há medidas específicas para as áreas ardidas, medidas dos programas comunitários no COMPET, do Ministro do Planeamento. E por isso não concordo que pode ter cada um dos ministérios pode ter uma relação maior ou menor com estes processos. Mas o Ministro do Planeamento não pode dizer que não tem nada a ver com o assunto. Aliás, o Ministro do Planeamento vai aos sítios fazer anúncios. Tem ido foi a alguns sítios sozinhos fazer anúncios. Por isso não nos pode vir agora dizer que não tem nada a ver com o assunto. E eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, não tem que pedir desculpa. Porque eu não formulei nenhuma opinião sobre a vinda ou não vinda do Sr. Ministro. Se tivesse que a formular, ponho o que assim a presidiria, vou para ali para a bancada do Partido Socialista. Eu não disse que era a favor nem era contra, pois apenas à sua consideração. Sr. Deputado Maurício pediu a palavra, faz favor. Maurício Marques.
Sr. Presidente, eu penso que era pertinente até que... Não, eu solicitava à mesa que distribuísse esse ofício pelos diversos grupos parlamentares.
Sim, senhora, será distribuído pelos diversos grupos parlamentares, penso que não há nada a opor. O Sr. Deputado João Castro queria falar, faz favor. Eu digo isto porque ouvi-o a falar ali com o Sr. Deputado João Ramos, pensei que havia alguma necessidade de comunicar para o plenário da Comissão.
Estávamos a ter aqui uma breve reflexão. Portanto, apesar desses sistemas de incentivos não apoiarem empresas agrícolas, no âmbito considerando um objeto mais vasto daquilo que é o Grupo de Trabalho de Incêndios que nós lhe demos, nada temos a opor que o Sr. Ministro, a que se insista que o Sr. Ministro.
Não, nada tem a opor. Sr. Deputado Carlos Matias, quer dizer também algum opinar sobre esta matéria?
A única, sobre esta matéria, parece-me que aquilo que o deputado João Ramos acaba de dizer faz todo o sentido e, portanto, estou de acordo que o Sr. Ministro seja...
Reafirmamos a necessidade da vinda do Sr. Ministro.
Exatamente.
E vamos distribuir então aos Srs. Deputados, a pedido do PSD, a resposta do Sr. Ministro. Foi isso que eu entendi. Concordam, mesa, concordo?
Só queria dar um abraço ao João Ramos.
Não, não, nós vamos já todos embora. Vamos todos... Desculpe. Quer fazer uma pergunta?
Não, é porque eu não tenho cá. Peço desculpa, como é que ficou este ponto 13 de precisar que se considerar uma petição?
Vai ser considerado como uma petição.
Só que também queria dar o meu contributo. Eu vi isto no meu grupo parlamentar, e aquilo que se considera que é uma coisa com algum significado.
Por isso, claro.
E que devia ser feito, mesmo que foi feito na anterior legislatura, dos processos de consolidação legislativa. Era a forma de resolver isso. Na anterior legislatura, fazia-se processo de consolidação legislativa. Para as leis que andavam por aí, várias leis, e congregou-se tudo. Aliás, fez isso na área da saúde e julgo que fez-se em outras áreas. Podia ser a forma de resolver isto.
Muito bem. Sr. Deputado, mas agora já está decidido. Foi decidido tratar com uma petição. Srs. Deputados, naturalmente, e querendo eu também usar da palavra, dou a prioridade aos senhores e senhores deputados que queiram dirigir-se ao deputado João Ramos. Já pediu aqui o deputado Ulisses Pereira, mas faz favor, pode começar o senhor a começar.
Não,
eu fecho.
Eu só tenho que sair, pronto, e só queria, já disse que tinha a dizer no outro dia, só queria deixar-lhe um abraço, mesmo físico, não só de palavras.
Epá, eu registro neste momento. Sim, senhora, muito obrigado. O senhor deputado Maurício Marques, faz favor, se quiser.
Eu já tive a oportunidade de dizer no almoço que teve lugar que registei com agrado o relacionamento que tive com o João Ramos nesta comissão, a pessoa que não conhecia e conheci aqui, e apesar da divergência político-partidária que nos separa diametralmente, não me impediu de estabelecer pontos, de considerar que o deputado João Ramos é a pessoa com uma visão e um objetivo que é comum. Apenas divergimos no caminho para lá chegar, mas isso sempre ainda mais valoriza a nossa relação que foi criada no âmbito desta comissão, a relação de amizade. É que apesar de os caminhos serem opostos, serem diferentes, os objetivos são os mesmos e vi sempre no João Ramos um aliado para alcançar esses objetivos. E por isso nutro por ele uma grande amizade, uma grande consideração e que naquilo que eu puder lhe ser útil, ele sabe que terá aqui um deputado agora e um cidadão que estará sempre ao seu dispor. Muito obrigado.
Alguma da senhora deputada não quer dizer nada? O senhor deputado Lima quer dizer alguma coisa? Não quer? O senhor deputado. O senhor deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Não foi possível estar no almoço por razões que são conhecidas. Infelizmente, a saúde pregou uma partida. Mas, portanto, não queria. E já ontem tentei falar com o João, até pensava que seria. Que eu já cá não estaria, mas ainda bem que esteve. E, portanto, dizer que, para além das ocasionais diferenças e para além das muito frequentes convergências político-partidárias, o que conta também é. Portanto, quero reconhecer que foi gratificante trabalhar com o João Ramos. Sobretudo compreenderão para quem, como eu, aqui caiu pela primeira vez, aprende-se com todos e muito em particular eu aprendi, tenho aprendido com o João, com o conhecimento, com a experiência que ele tem, e para além disso tudo, com a lealdade no tratamento e com uma relação cordial que foi possível estabelecer ao longo deste tempo, penso que, sem querer abusar da boa vontade dele, ficámos amigos e, portanto, desejo-lhe, obviamente, as maiores felicidades. Perdemos um bom deputado, espero que o Serviço Nacional de Saúde amanhã ganhe um excelente enfermeiro, porque está muito carenciado desses profissionais. Desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e, enfim, profissionais, que tudo corra bem, contará sempre com certeza comigo como um amigo, esperamos encontrar-nos mais vezes e, camarada, a luta continua.
Parte do Partido Socialista, senhores deputados, João, faz favor, João Castro.
Sr. Presidente, agradecendo o uso da palavra e também aproveitando este momento mais formal para dirigir ao deputado João Ramos, no fundo corroborar as palavras que aqui foram ditas, palavras de elogio e de apreço, dizer que foi um gosto trabalhar com o deputado João Ramos. Para mim, pessoalmente, foi uma referência e um momento de aprendizagem muito importante. Felicitá-lo também pela forma leal e sempre correta com que trabalhámos e com que abordámos os assuntos, mesmo estando muitas vezes ou algumas vezes em desacordo, e portanto em nome do Partido Socialista desejar-lhe as maiores felicidades e votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
Senhora, Sr. Deputado, eu, enquanto colega da mesa, queria lhe dizer assim a todos e a todas e a todos que nós, antes de sermos políticos ou deputados, somos homens e como homens eu queria realçar as suas qualidades humanas, de lealdade, como aqui já foi referido, da grande entrega que faz às questões nas quais acredita e às causas nas quais acredita, muita dedicação, muito empenho, trabalho, e também de realçar a colaboração que me deu enquanto Presidente da Comissão. Muito obrigado por tudo isso e queria, por último, dizer-lhe que apreciamos a sua capacidade de abranger temas muito diferenciados, ao ponto de as pessoas que o viam através da televisão e do canal da Assembleia da República imaginavam que o deputado João Ramos fosse engenheiro agrónomo ou qualquer pessoa com a formação académica ligada à agricultura. Isto demonstra a sua grande transversalidade e a sua abrangência de abordar temas tão diferenciados. Portanto, muito obrigado, foi um gosto trabalhar consigo, fizemos amizade um com o outro e com toda a Comissão, e esperamos que regresse quanto antes, que nos venha visitar, que nós também, quando pudermos, vamos lá ter consigo a Moura, e desejo-lhe que tenha os maiores sucessos lá na sua nova atividade, como disse alguém, a bem do Serviço Nacional de Saúde e dos habitantes de Moura e da Saúde. E que, já agora, dê um abraço ao seu antigo Presidente de Câmara, o Pós-Mina. Um abraço.
Muito bem, senhor. Gostava só de agradecer a vossa simpatia, as palavras de amizade. Eu retribuo a...
Faltou-me dizer uma coisa, o sentido do humor. Isto também que...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nutro por os elementos da Comissão, independentemente das divergências que temos do ponto de vista do ponto de vista político, partidário, aquilo que foi a capacidade de pessoalmente nos relacionarmos e isso marcou-me de certo modo. Gostava de dizer que a participação nesta comissão, esta é a minha última iniciativa parlamentar, é precisamente a reunião da Comissão de Agricultura, e foi a comissão onde eu participei sempre desde que aqui estive, e também isto para mim é significativo. E gostava de agradecer muito a todos. Eu tinha dito ao Sr. Presidente que não... preferia não, que não fosse feito nada de despedida, pois resolveram fazer um almoço simpático. Gostaria aqui de dizer que fiquei muito sensibilizado com a lembrança que me foi oferecida, porque julgo que tem um significado muito importante, e por isso gostava aqui também de viva voz partilhar isso, não só pelo significado da peça em si, também a oferta que me foi feita e da forma que me foi feita. Isso também demonstra a simpatia que têm por mim, e que ela é recíproca a todos os membros da Comissão. E aqui também incluo, logicamente, o Dr. Ruas e o Sr. João, porque eles também são... Eles não são eleitos, eles fogem à democracia, mas são parte desta, desta comissão, e isso é uma parte importante. E muito obrigado a todos, e pronto, e vou andar por aí. Quando a comissão for ao Alentejo, se me quiserem avisar, pode ser que eu vos vá visitar nas visitas que fizerem. Será um gosto. Muito obrigado.